Alô?
Alô, bom dia. Falo com a senhora Gláucia, Guilherme de
Eva?
Camargo Fantasia.
Isso.
Muito prazer. Meu nome é Elizabeth, eu falo em nome da Poupa Crédito, um correspondente do Banco Santander. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, você?
Tô bem, graças a Deus. Estou entrando em contato, pois a senhora solicitou um empréstimo consignado conosco, correto?
Correto.
E aí eu preciso fazer algumas confirmações. A senhora já assinou o contrato?
Já assinei. Deixa eu só sair aqui da sala.
Ah, claro. Se a senhora quiser,
Porque eu estou coordenando. Não, eu já consegui sair, na verdade.
eu posso. Ah, tá. Não, porque eu não quero prejudicar a
Porque ele
trabalhar
até me
com ela.
falou, eles vão te ligar. Eu falei, menino, mas assim, é uma bagunça, não voltou à aula ainda, mas está todo mundo fazendo já a preparação para
Ah,
retorno,
acredito.
né?
Não, e deve estar sendo até pior do que quando está tendo aula, né? Porque você fica meio. Tem muita coisa para fazer, né?
Verdade, muita
Aí.
coisa. E eu vou te falar, minha filha, esse ano promete, né? A
Ai. Mas a
gente,
senhora,
na
minha
verdade, a
senhora
gente
precisa.
nem sabe, né, se realmente volta
Isso que eu ia
presencial,
perguntar
se
agora
não.
para a senhora. O que a
É.
senhora acha? Que volta presencial?
Então, a gente está recebendo muitos comunicados que vai voltar, mas não vai voltar
Como era antes?
como era antes. Até assim, as nossas coordenadoras, elas até passaram para a gente o quê? Que existe uma possibilidade de conversar com os pais, que os pais decidam, exemplo, quem tem na família, um exemplo, tem muita criança que fica com a avó, com o vô,
Sim, e acaba sendo um grupo de risco, né?
e é um grupo de risco. Então, como que você vai trazer uma criança, né, para a escola e ela vai voltar para casa correndo o risco de estar com esse vírus que de repente ele não está. Como que fala? Ele está entubado porque tem aquelas pessoas que são sem sentido e aquelas que não são. E às vezes, por elas serem crianças, ele de repente ele vem e vai embora. Ele é meio traiçoeiro, na verdade, né?
Exatamente.
E aí, quando chega em
Criança acaba
casa,
transmitindo.
ele vai transmitir, porque ele vai chegar, ele vai beijar o vô, vai beijar a vó, vai ficar naquele amor que todos eles têm. E aí você põe em risco a vida dos avós, entendeu? Então, assim, pelo que a gente está falando, o nosso governador também, querem que a gente tenha os dois grupos, o online e o grupo que vai ficar, que são esses de risco e os que vão ser presencial. Então, assim, as salas já estão sendo preparadas com um distanciamento de 1 metro, você entendeu? Então, está tudo sendo muito bem
Mas
preparado.
aí, você como professor, né? Você acha que o que for ficar em casa, né, que vai ter aula online, né? Ele vai ter o mesmo rendimento do que vai estar dentro de sala?
Não.
Então, eu te
Assim,
falo porque assim, eu tenho a minha filha tem 4 anos. E foi ela fez um colégio particular e foi um assunto que foi falado, né? Para os pais, até porque, por exemplo, a minha filha mora com a minha avó, que é um grupo de risco. Então eles falaram, ah, a gente vai
Sim.
continuar com a aula presencial na escola porque,
Online.
e também online. E eu questionei, eu falei assim, eu não acho, que pronto, graças a Deus lá em casa, eu sou de famílias de professores. Então, a probabilidade da minha filha desenvolver em casa é grande, porque a gente tem professores em casa, a gente vai estar. Mas tem muitos
Sim.
pais que felizmente precisam trabalhar e deixam com os avós. E o avô não vai ter aquela
Sim.
paciência toda para ensinar. Então eu acho que aquela criança vai acabar se prejudicando. Não porque quer, mas exatamente devido à saúde, para a gente preservar a saúde dos que temos em casa, aquela criança vai se prejudicar.
É verdade,
Sabe? É assim, é uma coisa que eu acho que está incomodando muita gente, né?
Porque assim, ó, o roteiro da aula presencial, ela é diferente, porque o acompanhamento é
É
diferente.
totalmente diferente.
É diferente. Não adianta eu querer falar para você para te deixar feliz, entendeu? Porque, na verdade, são matérias diferentes. Na verdade, não é que são matérias diferentes. O conteúdo tem um diferencial. Não é nada tão gigante, mas ele tem um diferencial, entendeu? Mas dá para acompanhar. E assim, a gente está procurando fazer o melhor, a gente está procurando ver. É que assim, tem muitas crianças que quando está online, elas não dão muita importância, entendeu? Elas não querem. A gente até faz de tudo para chamar atenção, mas tem uns que não querem, entendeu? Então, assim, a gente pede também ajuda dos pais para que ajude a gente
Claro.
no
A
sentido
escola da
do
minha filha
quê?
tem pedido
De fazer a
muito.
tarefa de casa, porque eles acham que não precisa fazer tarefa de casa.
Porque está em
E
casa e não
precisa.
precisa. Sim, claro.
Mas precisa, tem que fazer as tarefas normais, como se estivesse dentro da sala de aula. Então, assim, não que o conteúdo é diferente, não, tem algumas coisas
acho
que ele vai ser.
Ensinar, né? A maneira que vai ser passada.
É, a forma que vai ser passada, entendeu?
E aí ela vai ficar totalmente diferente, porque quando está ali presencial, você está vendo que o cliente, o aluno está com
dificuldade. Você consegue acompanhar melhor.
A criança do outro lado, para você, ela está entendendo, né?
É. E olha, vou ser sincera para você, às vezes os pais também não ajudam.
E olha,
e não é questão que não quer ajudar, porque um exemplo, ó, eu vou te dar um exemplo. Você, a sua filha tem 4 anos, né?
É,
ela fica com os avós. Os avós, eles já fizeram a parte deles, no sentido de estudo, né? É lógico que eles vão cobrar, mas não é a mesma coisa que você que vai estar ali presente, que você vai falar, ó, errou uma letra, vamos arrumar, entendeu?
Não, e também, muitas coisas já mudaram, né? Eu me lembro que, assim, na época que eu estudava, às vezes eu pedia alguma ajuda para os meus pais, e para o meu pai, tipo, já era uma coisa totalmente diferente do que ele já tinha estudado.
Sim, né? Então, isso mesmo.
E também tem muitos pais que não sabem. Você, assim, é a rede pública, então você vê muito isso. Muitos pais que não sabem mesmo. Ele até quer ajudar o filho, só que ele não sabe. Então,
mas
como é que ele vai ensinar?
Sabe, estudou faz muitos anos. Para nós, que somos professores, nós temos que continuar sempre nos atualizando com as informações.
Exatamente.
Então, um exemplo, você, não sei se você estuda, mas se você estuda, você vai continuar, o seu cérebro, ele vai continuar trabalhando, que você precisa ter informações. É o que a gente consegue fazer com as crianças, né? E a gente até pede para as crianças ajudar os avós, entendeu? O ano passado, nós tivemos algumas matérias que incentivavam as crianças a conversarem com os avós. Então, teve algumas partes didáticas que foi muito bacana, entendeu? Mas você não pode cobrar isso dos avós. Não é?
Verdade. É, mas, assim, a gente agora está tudo novo, né?
É.
A gente está como é que eu vou dizer? A gente está reaprendendo tudo, né?
É verdade.
E eu acho que está passando para todo mundo. O bom é que está passando para todo mundo, né? A gente está passando pela mesma fase. Porque você tem, independente da idade da criança, né, que a gente tem em casa, mas você está tendo que se reinventar. Eu vejo pela minha, a minha só tem 4 anos. É muito difícil eu botar ela em frente ao computador para ela assistir uma aula, porque eu acho um tédio.
Não,
eu,
porque eles querem
ela
assistir
não gosta,
vídeo.
A professora
eles
dela,
de vídeo.
Uma coisa que a professora dela faz, que eu falei, a minha filha não vai mais participar. Toda sexta-feira a professora dela, que a gente faz naquele vídeo chamada, né? E ela quer que as crianças se vejam. A minha filha, eu já vi que ela não gosta. Ela vê os amiguinhos, ela fica triste. Então eu já não deixo ela participar mais na sexta.
É, então, nós tivemos muito isso ano
saudade.
Passado.
A minha filha, a gente encontrou um amiguinho dela no mercado. Gente, é criança, não tem como você falar, não vai se abraçar. O menininho veio abraçar. A minha filha não quis abraçar. E aí ela entrou no carro chorando. Aí eu perguntei, por que você tá chorando? Ela falou, porque o meu amiguinho... Poxa, é criança, sem saudade. Pra
sem
gente
saudade.
Já é complicado, né? Imagina como uma criança.
Sim.
Eu acho que tá... E a gente não tem certeza de nada, não tem certeza de quando que vai começar a vacinação, quando que a gente vai poder voltar à nossa vida como era antes. Tá complicado, né?
É, assim, só se atenta, um exemplo, as pessoas que são, né? Porque, assim, queira ou não, uma coisa que você tem que entender é que tem muitos pais que eles fazem a vida deles serem um risco, porque eles precisam trabalhar. Então, assim, esses pais, eles pegam condução, aonde que é o trabalho? Trabalha com público, trabalha em hospital, sabe? Tudo isso a gente tem que analisar para os nossos filhos, entendeu?
Mas não. É complicado mesmo.
Mas fala para ela que tudo isso vai passar. É menina?
É uma menina.
Então, fala para ela que tudo isso vai passar, que tudo está acabando. Isso é uma forma dela realmente ter uma segurança junto com a avó, para poder, logo que passar, todo mundo vai estar se abraçando, vai estar de novo, porque ficou muito frio, né? Acabou ficando muito frio essa coisa, ninguém pode se abraçar, ninguém pode chegar perto um do outro. Né? Então tem que conversar com ela bastante, mostrar para ela os riscos que tem, para não ficar doente, né? E que logo isso vai passar e ela vai voltar, vai abraçar todo mundo, vai matar a saudade. E assim, para ela prestar atenção na aula, porque isso é o crescimento dela, isso vai ajudar com que ela tenha uma profissão, que ela seja. Porque nessa idade, normalmente, todos querem ser médicos, né? Ou
verdade.
Médicos ou veterinário.
Mas é.
Não é verdade?
Mas é.
É, a maioria querem todos. Que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Ah, eu quero cuidar de cachorro.
Sim.
E aí você tem que mostrar para eles, ó, para você cuidar do cachorro, você tem que estudar, porque se ele ficar doente, como que você vai cuidar dele? Entendeu? Então é uma conversa pequenininha, mas que na verdade, lá na frente, isso vai ficar no subconsciente dela.
Mas eu converso muito com a minha filha, a gente lá em casa também.
É, né? É, tem que conversar bastante.
Mas eu falo muito lá em casa, pra gente já tá sendo difícil, a gente que é adulto, que já tá acostumado, já tá sendo difícil, imagina pra uma criança.
Sim, com certeza.
Porque agora não, mas ela no início ela perguntava, eu não posso abraçar por quê? Mas por quê?
Não.
Agora não, ela mesma já fala, por causa do coronavírus. Eu falei, tem coronavírus, né? Não pode.
Uhum.
A questão do álcool em gel, a gente, né, fala sempre com ela, de tem que lavar a mãozinha, tudo. Mas, assim, é um pouco mais complicado, né?
É verdade. Mas a gente está aguardando. Eu acho que já na próxima semana, a gente já vai ter uma definição realmente se volta presencial 100% ou vai ser 50%.
É.
E aí você tem meu telefone. Se quiser, a gente já te passa a informação.
Não, claro. Então,
sim, o que precisar, eu estarei à disposição para você, para responder o que você precisar, tá bom?
Muito obrigada. Eu vou dar um andamento aqui, então, pra gente formalizar, tá?
Tá bom, vamos lá.
Vinícius, a ligação tá sendo gravada. Aí, para que eu possa passar algumas informações, a senhora pode me confirmar a sua data de nascimento?
7 de junho de 69.
O nome da sua mãe?
Eximir de Camargo Fantose.
O número do seu celular com o DDD?
11-97090-8781.
A senhora é funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, correto?
Isso, correto.
Qual a idade da senhora?
51.
Obrigada. A senhora já assinou o contrato e ficou com uma cópia dele?
Já está comigo. Preciso mandar para vocês?
Não. Só pode ficar com ela.
Ah, tá.
De acordo com as informações que a senhora possui, consigo lhe apresentar a seguinte simulação. Por se tratar de um crédito novo, o valor da operação é de R$112.455,70, que é o valor contratado, de R$108.997,82, mais a IOF da operação, que é de R$3.457,88. Esse consignado possui 96 parcelas, de R$2.239,52, com o primeiro vencimento para fevereiro de 2020. Os demais para os próximos meses, eu estou a pagamento da totalidade da operação. Já está incluída de luz as parcelas, a taxa de juros de 1,55 ao mês, 20,27 ao ano. Taxa de juros efetiva 7, de 1,64 ao mês, 21,52 ao ano. O crédito será disponível em sua conta do Banco do Brasil, agência 1220, conta 03817, dígito 2. O valor de R$108.997,82.
Certo, isso mesmo.
Está
certinho.
A senhora concorda com as informações que passei?
Concordo.
Alguma dúvida?
Nenhuma, querida.
O consignado que a senhora solicitou vai agora para a análise do Santander e depois para o seu órgão. E assim que for aprovado pelos dois, o valor será acreditado em sua conta.
Tá bom.
Quando ocorra demora na aprovação do consignado, podemos fazer ajuste na taxa de juros para que não tenha alteração no valor contratado e no valor da parcela.
Uhum.
Só um momento. O Banco Santander informa seus clientes que não existe nenhum tipo de pagamento de comissão ou transferência de valores pela senhora para terceiros, com a contratação do consignado. Após o crédito no valor em sua conta, o Banco Santander não se responsabiliza por qualquer movimentação, transferência ou pagamento realizado pela senhora para terceiros.
É.
Caso tenha recebido qualquer orientação nesse sentido, não efetue nenhum pagamento. Entre em contato imediatamente com o Santander. No telefone 464-3535, capital regiões metropolitanas, ou 0800-702-3535, para demais localidades.
Uhum.
Alguma dúvida?
Nenhuma.
Em nome do Banco Santander, eu agradeço a atenção da senhora e lhe desejo um bom dia. Lembrando que a senhora
Obrigada.
deve receber mais uma ligação, que é do setor da auditoria, tá bom?
Ah, tá bom. Tá bom.
Tá? Desde já eu agradeço pela atenção da senhora e lhe desejo um bom dia.
Obrigada, bom dia para você também,
Muito
viu? Um
obrigada.
ótimo ano.
Para a senhora também.
Obrigada.